Nosso convidado no CBN São Paulo é o diretor executivo de operações da Eletropaulo, Roberto Mário Di Nardo. Muito bom dia.
Muito bom dia, Milton Jung. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.
E eu lhe peço o favor para explicar aqui para o cidadão paulistano este acordo que foi fechado com a Prefeitura de São Paulo e que pode beneficiar a cidade de uma maneira geral, especificamente algumas avenidas como a Faria Lima.
Bom, nós fechamos no início do ano um acordo com a Prefeitura, um acordo em que a Prefeitura tinha uma dívida com a Eletropaulo. Ela está fechando esse acordo conosco a partir de agora do mês de julho, fazendo o pagamento de uma primeira parcela, e 50% do valor dessa dívida paga vai ser revertida para obras para o município de São Paulo. Uma decisão bastante inteligente do prefeito Kassab e aqui da nossa direção.
Qual é o tamanho desta dívida?
Essa dívida é uma dívida de 344 milhões, né? Então metade disso vai ser investido na cidade de São Paulo no horizonte dos próximos 5 anos.
De que forma será feito esse investimento?
Ele vai ser feito de diversas maneiras, Milton. Uma parte em eficiência energética nas escolas municipais, uma parte na eficiência energética dos túneis, né, da cidade de São Paulo, os túneis mais conhecidos, uma parte no programa de intervenção em iluminação pública, né? E o que você acabou de iniciar aí, uma parte de enterramento de rede em algumas áreas da cidade de São Paulo.
Então vamos pegar aí por partes, já okay. Que esse dinheiro vai ser dividido aí em diferentes investimentos. O senhor se referiu aqui à eficiência energética em escolas e túneis. O que vem a ser isso?
Nós vamos fazer um projeto de eficiência energética para uso final da energia, principalmente na parte de iluminação, nas 1.176 escolas municipais, né? Isso nós vamos fazer uma intervenção física, né, melhorar a eficiência energética dessas escolas, né, fazendo com que melhore o grau de iluminação das salas de aula, né, e o consumo se reduza. Isso é basicamente o nosso projeto, além, obviamente, de fazer uma capacitação dos educadores, né, para que eles, vamos dizer, divulguem o uso racional de energia elétrica.
Quando se fala nessa questão de conseguir se reduzir o uso de energia, se obter uma economia, isso passa pela implantação de uma pedagogia dentro das escolas, mas também passa por questões de implantação de equipamentos?
Exatamente. A gente vai capacitar os educadores, mas também vai melhorar a iluminação, a troca de lâmpadas por lâmpadas eficientes, luminárias e projetos que ajudem o uso racional de energia. Então, isso vai fazer com que o consumo das escolas, o consumo de energia caia e também a gente vai propiciar que os educadores consigam, então, transmitir para as crianças, para os alunos, conceitos de uso racional de energia.
Projetos semelhantes que já têm sido aplicados conseguiram reduzir em quanto o consumo de energia em escolas?
Olha, eu não tenho o valor específico, mas a gente fez vários projetos e tem reduções de 20% a 30% de consumo de energia do modo geral.
Quando o senhor se refere à eficiência energética dos túneis, isso passa pelo também tipo de iluminação que será implantado nos túneis?
Exato. A gente teve um exemplo claro aí, acho que todo mundo viu, o do túnel 9 de julho, né? Tinha aquela iluminação lateral, a gente agora mudou, colocou aquela iluminação central, com uma lâmpada mais eficiente, um outro conceito. Por duas razões, Milton. Primeiro, a gente evita o furto, né? Que esses túneis eram constantemente roubados, cabos e luminárias, né? Como ele está no teto do túnel, ele evita o acesso, né, de pessoas que possam vir querer furtar esses cabos ou luminárias. Segundo, é o tipo de iluminação. A iluminação é iluminação de alta capacidade, com baixo consumo, e você tem um conforto visual muito grande entre uma iluminação lateral com uma iluminação central, né? Ficou assim um projeto que a gente ficou bastante contente quando realizou com a Prefeitura de São Paulo, o Departamento de Iluminação Pública de São Paulo.
Esta questão dos furtos de fiação que gera uma série de prejuízos, não só ao município, ao cidadão de uma maneira geral.
Fora isso, também o problema de acidente com a população que tenta fazer esse tipo de furto, né? A gente tem registro aqui na Eletropaulo de diversos acidentes, porque as pessoas acabam achando que podem adentrar a rede da Eletropaul e acabam sofrendo acidentes bastante graves.
Eu citei agora há pouco aqui a questão da Avenida Faria Lima. O senhor falou na fiação subterrânea, que faz parte desses projetos da Eletropaul na cidade de São Paulo. Já estão definidas as avenidas que serão beneficiadas por essa ação?
A gente tem um programa que foi discutido com a Eletropaul e com a Prefeitura. A gente vai iniciar com o Parque do Ibirapuera e um trecho da Faria Lima, né? Isso dá em torno do parque ali, algo em torno de 5 quilômetros, e entre a Faria Lima e o trecho de Faria Lima, eu acho 4,5 quilômetros, mais ou menos. Depois tem uma série de outras que a gente ainda está fazendo avaliação do ponto de vista técnico e obviamente, do ponto de vista da qualidade que se tem hoje na rede para melhorar o sistema distribuidor da cidade de São Paulo.
Pois qual é o benefício de uma ação como essa?
Olha, ele é um benefício para a empresa, porque a empresa, obviamente, está recuperando uma dívida que já tinha sido lançada a perdas, né? Para a prefeitura, que quita um débito que é real e estava sendo discutido na justiça, então, se para com essa discussão. E é um benefício também para a cidade, né? E para o munícipe, porque a prefeitura fez um acordo, como eu disse, a princípio inteligente, em que paga a dívida, mas ela faz uma vinculação em 50% do que se recuperou dessa dívida, a Eletropaul, né, faça investimentos na própria cidade, trazendo benefício para o cidadão da cidade de São Paulo.
Em relação à fiação subterrânea, a melhoria, ela é apenas visual?
Ela tem, obviamente, o aspecto que todo mundo percebe, que é essa coisa da estética, né? Mas quando você faz o enterramento de rede, você tem uma melhoria da qualidade do serviço, né? Ele interrompe menos porque ele está menos afetado, por exemplo, o que vem ocorrendo nas tempestades, queda de árvores, né? Batidas de carro, etc. e tal. Então melhora também a continuidade e a qualidade do serviço.
Já se tem aí uma ideia de quando essas obras se iniciam, levando em consideração esse tema mais específico aqui do enterramento dos fios?
A parte do Parque do Ibirapuera, esse ano ainda, no segundo semestre.
Na Faria Lima?
Também, eu acho que provavelmente no finzinho do ano, começo do ano que vem.
Isso é um trabalho para quanto tempo?
A gente acredita que no Ibirapuera vai ser bem mais rápido, acho que a gente acredita coisa para de 6 meses a um ano, e na Faria Lima, porque é um trecho de 4,5 quilômetros, a gente acredita que possa demorar até um ano.
Roberto Dinardo, em relação ao trabalho nas escolas, esse começa mais cedo ou também a previsão é para o segundo semestre?
Ele também começa a partir do segundo semestre, se bem que a gente já fez em 2009, está previsto algo em torno de 100 escolas e a gente já iniciaria, né? E como eu já disse, os túneis já começaram. A gente já começou 9 de julho, uma parte aí do Ayrton Senna a gente vai iniciar. Então a gente tem bastante coisa para mostrar para a cidade.
Roberto